Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde também, Dr. João Bruno Silveira, que está aqui em linha, certo?
Olá, muito boa tarde. Como está? Passou bem?
Tudo bem. Ora, para quem nos ouve e para não apanhar muito desprevenido, vamos lá às apresentações antes de mais. Nós convidámos o Dr. João Bruno Silveira, que é médico coordenador nacional do Stent Safe Alive e da campanha Cada Segundo Conta, já lá vamos também falar um pouquinho sobre isto, porque, entretanto, aqui no dia 31 de março é o Dia Nacional do Doente com AVC e é sobre este tema mesmo que vamos falar um pouco. Do qual o Dr. João Bruno é especialista, não é? É assim mesmo?
Sim, eu sou o cardiologista de intervenção e, portanto, muitas vezes o acidente vascular cerebral está relacionado com o coração.
Muito bem.
É um pouco nessa linha.
E nós, eu acho que começaríamos exatamente pela pergunta, não sei se será a pergunta da praxe. A questão é que muita gente não sabe, no fundo, o que é um AVC. Confundem AVC com infarto, mas não estamos a falar da mesma coisa, pois não?
Claramente não estamos. Primeira coisa, o AVC, acidente vascular cerebral, é um evento que ocorre no cérebro. O infarto agudo de miocárdio é um evento que ocorre no coração. Portanto, esta é a primeira diferença. Portanto, são dois órgãos diferentes que muitas vezes partilham a mesma patologia, partilham a mesma apresentação e o mecanismo subjacente é igual. Mas um é no cérebro, portanto, tem os sintomas relacionados com a parte neurológica, portanto, o cérebro, e o infarto agudo de miocárdio tem os sintomas relacionados com o coração, que é uma bomba que, no fundo, a ideia do coração não é mais que bombear sangue para que o sangue e os nutrientes, o oxigênio, chegue às células de todo o organismo para que elas funcionem, porque o rim funcione, porque o cérebro funcione, para que nós consigamos andar. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Portanto, o acidente vascular cerebral é um acidente que ocorre no cérebro. Infarto agudo de miocárdio é um acidente que ocorre no coração.
Muito bem, portanto...
Portanto, nós sabendo o que é o cérebro, o que é que o cérebro representa para nós e o que é que o coração representa para nós, e aí temos as diferentes manifestações destas doenças. São coisas completamente diferentes.
Completamente diferentes, ainda que no senso comum...
Partilhem alguns mecanismos que estão por baixo dos infartos, sejam, em alguns casos, sejam os mesmos.
Aliás, se calhar até mesmo as sequelas que ficam na vida do doente que tem o AVC ou o infarto sejam muito semelhantes.
Não.
Não?
São muito diferentes. Repare, o infarto agudo de miocárdio, no fundo, vamos lá ver uma coisa, o coração é uma bomba que bombeia sangue para todo o organismo, para os diferentes órgãos e sistemas do organismo. E então o que é que esse sangue leva? Leva os nutrientes para que as células desempenhem as suas funções, para que nós consigamos andar, para que os músculos se contraiem, para que nós consigamos respirar, para que nós consigamos pensar. Portanto, sem oxigênio e sem nutrientes, essas funções não existiam. Portanto, o coração tem um papel central nisto, como bombeador. Enquanto que se nós tivermos uma zona do coração que morre e que o coração deixa de ter essas funções, a pessoa pode ser afetada nos diferentes órgãos e sistemas. Enquanto que o AVC, no fundo, é uma parte do cérebro que deixa de funcionar. Nós estamos a falar de uma zona da visão, de uma zona do movimento, de uma zona, digamos que, da temperatura, de uma zona do equilíbrio. Portanto, nós podemos ter diferentes zonas do cérebro que são afetadas e, consoante estas zonas do cérebro são afetadas, a pessoa vai ter manifestações diferentes das suas patologias. Portanto, são coisas completamente diferentes.
Muito bem. Portanto, tanto são diferentes que têm sequelas também diferentes, e falaríamos agora, se calhar, um pouco dos principais sintomas, tanto do AVC como do infarto.
Muito bem. O infarto agudo de miocárdio geralmente acontece quando uma das artérias que irriga o músculo do coração, portanto, vamos já falar, o coração, no fundo, é uma bomba e aquilo é um músculo que, no fundo, o que é que ele faz? Ele contrai e relaxa, ele manda o sangue para as diferentes zonas do organismo, e se uma zona do coração deixa de contrair, se a artéria que irriga este músculo também, o músculo como bomba também precisa de ser irrigado, ele também tem que ser alimentado. E se uma das artérias que vai levar os nutrientes e o oxigênio a esta zona do coração deixar de funcionar, este coração não vai bombear o sangue em quantidades que sejam suficientes e que sejam as necessárias para que o sangue chegue ao organismo. E então, a pessoa vai começar, primeiro vai ter uma dor no peito, geralmente é uma dor no meio do peito, pode ser no lado esquerdo do peito, geralmente é um aperto, uma moideira, uma sensação de ardência. Essa dor muitas vezes irriga para o pescoço, para a mandíbula, para as costas e para o braço esquerdo. Às vezes é uma dor que demora mais 20 ou 30 minutos a passar, portanto é uma dor prolongada, e está associada muitas vezes a náuseas, vômitos, a pessoa está muito suada e tem uma sensação que o coração está a bater muito rápido, tem uma sensação de taquicardia, às vezes tem falta de ar, e às vezes mesmo eles referem-se que tem uma sensação, doutor, eu pensava que ia morrer, estava tão mal. Portanto, isso são sintomas do infarto agudo do miocárdio.
E esse pensava que ia morrer, no fundo, por vezes não é só o pensar.
A pessoa fica numa sensação de pânico, está a perceber? A dor é muito violenta.
Sim.
E a pessoa não consegue respirar, a pessoa está em pânico. E depois muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu tenho um amigo que morreu com um infarto, tenho o meu pai que morreu com um infarto, tenho outro que foi encontrado morto. E as pessoas, no fundo, há aqui um componente psicológico muito marcado, independentemente da gravidade da situação. As pessoas também se lembram que algumas pessoas com a idade deles ou tudo mais também tiveram estes sintomas e têm medo que elas possam desenvolver estes sintomas. Percebe? Há aqui um componente psicológico que nós não podemos descurar.
Portanto, grosso modo, para quem nos ouve, principais sintomas do acidente vascular cerebral. Estamos a falar da falta de força num braço, por exemplo.
Ok. Ao contrário disto, portanto, a maioria dos... À volta de 60% a 70% dos AVCs, no fundo é um infarto do cérebro. No fundo, dependente da zona, a pessoa pode ter um problema. A boca pode ficar ao lado, a pessoa diz, ah, mas apá, tu tens, Maria, tu tens, a tua boca está lá, e eu não reparei. Portanto, a pessoa fica com a boca caída para o lado esquerdo ou para o lado direito. A pessoa diz, ah, eu parece que não tenho força na mão esquerda e no braço esquerdo. E depois a pessoa então não consegue articular, a pessoa perde. Fica com
dificuldade em falar.
Com disartria, a pessoa não se consegue exprimir, está a perceber, a fazia motora, a fazia sensitiva, portanto a pessoa começa a ter uma forma de falar, portanto isso aí já estamos a falar de uma coisa que acontece no cérebro, portanto alguma área do cérebro não está a ser irrigada e a pessoa está a fazer um infarto cerebral, portanto um acidente vascular cerebral, que a maioria das vezes são aterotrombóticos, no fundo o mecanismo é o mesmo do infarto agudo do miocárdio, mas também pode ser secundário a uma hemorragia, que são situações mais graves, ou podem ter outras situações que também são situações complicadas, mas são menos frequentes.
Muito bem. Portanto, em qualquer um dos casos, quer se trate de AVC, quer se trate de infarto, em nenhum destes casos as pessoas devem, por exemplo, deslocar-se sozinhos em veículo próprio para as urgências, não é? Portanto, o que é que devem fazer se sentirem alguns destes sintomas?
Nós temos duas partes importantes. A primeira coisa que a pessoa deve, perante aqueles sintomas na dor no peito, que arredia para o pescoço, para a mandíbula, para o braço, a pessoa tem que, perante este sintoma, eu estou a fazer um infarto agudo do miocárdio. Então, nesse caso, eu não vou me deslocar para um centro, não vou me deslocar para um hospital qualquer, nem vou sozinho, porque uma das coisas que eu posso ter é cair para o lado e morrer, ter morte súbita. Portanto, o que nós temos que fazer é que este doente, perante estes sintomas, quando identifica os sintomas, deve ligar para o 112. Por isso, a nossa campanha que diz cada segundo conta, porque quanto mais tarde nós pedirmos ajuda, pior vai ser o nosso prognóstico, pior eu vou ficar depois do infarto. Portanto, é importante que o doente ligue o 112 e depois o centro de orientação, o CODUCA, o centro de orientação do doente urgente, vai fazer duas ou três perguntas, que faz parte do checklist que nós temos, e vai enviar uma ambulância medicalizada, onde vão fazer estas perguntas também lá, vão fazer o eletrocardiograma e vão levar o doente para um hospital que tenha capacidade de fazer o tratamento deste doente, que é a angioplastia primária. Nós temos no país 20 hospitais públicos que oferecem angioplastia primária 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também temos dois hospitais nas ilhas, um no Funchal e outro em Ponta Delgada. Portanto, nós temos uma cobertura do país 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, a qualquer hora do dia, se o doente entrar pela via verde coronária, o doente vai ser tratado. Essa parte é o grande ganho que nós temos. Por isso é que é fundamental o doente reconhecer os sintomas. Segundo ponto, o doente ligar ao 112 para que o doente seja levado para um centro que tenha capacidade para fazer o tratamento correto o mais rapidamente possível, que é para o doente não ter, não ter grandes sequelas do infarto agudo do miocárdio. No AVC, se o doente tiver estes sintomas, o doente também deve ligar o 112, que é para ser ativada a via verde do AVC, que é para o doente também ser tratado, para aquilo que está uma trombectomia, que nem, infelizmente, o país ainda não está coberto, não há uma cobertura do país em todas as zonas do país com a via verde do AVC, mas pronto, seja como for, quanto mais doentes nós tratarmos numa janela que é aquela janela ideal, nas primeiras 6 horas, o doente vai recuperar e o doente vai ter o melhor prognóstico. Porque apesar de tudo, os doentes que têm infarto agudo do miocárdio, se forem tratados, voltam praticamente à via normal. O AVC, como nós sabemos, não é bem assim. O AVC, infelizmente, deixa sequelas e às vezes as pessoas nunca mais voltam a ter uma via normal.
A ser as mesmas, no fundo. Falou há pouco aí nas suas afirmações que falou aí da campanha Cada Segundo Conta, portanto é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Em que se baseia, no fundo, esta iniciativa? Qual é o objetivo?
O objetivo da campanha é muito simples, é fazer com que os doentes que tenham infarto agudo do miocárdio que sejam tratados o mais rapidamente possível para que tenham diminuição da mortalidade e que tenha uma melhor qualidade de vida. Isto é, quanto mais cedo os doentes com infarto forem tratados, menor é a quantidade de músculo do coração que se perde, logo melhor fica a bomba pós-infarto agudo do miocárdio. Portanto, o tempo realmente é muito importante. Tratamento do infarto, tempo é músculo, portanto, quanto mais rápido nós atuarmos, menor quantidade de músculo o doente vai perder, logo o doente vai voltar a uma vida normal o mais rapidamente possível. Isso é muito importante, sabe? E isso tem dois pontos. Primeiro, é fundamental que os doentes reconheçam os sintomas e, reconhecendo os sintomas, que os doentes liguem ao 112, é para serem levados para um centro que tenha facilidade em geopatia primária. Repara, quando nós fazemos estudos, à volta de 30% a 40% dos nossos doentes ainda vão pelo pé dele a um hospital qualquer. Um hospital qualquer não é bem assim, porque o hospital, se não tiver facilidades para efetuar o tratamento de angioplastia primária, depois é preciso arranjar uma ambulância, é preciso arranjar um médico, um enfermeiro, para levar este doente para um hospital que tenha capacidades para ser tratado. Estamos a falar de uma hora, duas horas de atraso. Isso é muito importante para um doente com infarto, sabe? Isso é o que nós não queremos. Tendo uma via verde coronária aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós não queremos que o doente não seja tratado quando ele é possível ser tratado.
Exato.
Está a entender? E essa é uma grande dificuldade que nós temos nesta cadeia.
Neste caso, estamos a falar do AVC em concreto, mas tanto o AVC como o infarto são, espero não estar a dizer nada errado, uma das principais causas que levam ao aumento da taxa de mortalidade em Portugal.
Sim, nós em Portugal, a 27 Portugal é o único país onde se morre mais de AVC do que infarto, porque nos outros 26 países morre-se mais de infarto que de AVC.
E porquê?
Portanto, nós em Portugal, infelizmente, porque nós ainda não temos uma cobertura do país 24 horas por dia, 7 dias por mês, com tratamento.
Doutor João Brum, estamos a ouvi-lo muito mal neste momento.
Nós em Portugal, nós morremos mais de AVC do que em infarto. A 27 na comunidade europeia, nós somos o único país onde morremos mais.
A nossa
mortalidade é mais frequente no AVC do que no infarto. Provavelmente porque temos uma população mais idosa, não temos uma cobertura em todo o país da via verde do AVC e provavelmente que há alguma dificuldade em que os doentes controlem as tensões, o colesterol, a diabetes. E isso muitas vezes são doenças silenciosas em que o doente não está muito vacinado para mudar o seu estilo de vida.
Muito bem.
Apesar de tudo, como é mais frequente, a via verde coronária é mais antiga e estamos muito mais há uma maior sensibilidade, sabe?
Dr. João Brum, apenas para terminar, se calhar deixava-lhe aqui o desafio de deixar alguns pontos essenciais para quem nos ouve para prevenir, no fundo, este tipo de doenças, como é o caso do AVC.
Sim, o que eu acho que o AVC é fundamental que as pessoas... Há dois tipos de AVC, que é o aterotrombótico, que é aquele que, no fundo, tem as mesmas causas do infarto agudo do miocárdio, e este AVC é formado por fatores de risco. No fundo, a causa são fatores de risco, como seja a hipertensão, o tabagismo, a diabetes. Os que tenham estes fatores de risco, pode ser um grande problema, mas as pessoas têm que controlar a hipertensão, tem que controlar a diabetes, tem que controlar o colesterol, tem que deixar de fumar. É fundamental que as pessoas tenham um peso correto, não tenham um excesso de peso e façam exercício físico. Tenham cuidado com o ingestão de bebidas alcoólicas e que se mexam. Portanto, a melhor forma que nós temos para tratar estes doentes e para evitar que estas patologias aconteçam é, de facto, eles mudarem o seu estilo de vida. E esses são exatamente iguais para o infarto e para o AVC. E há outras formas de AVC que têm causas diferentes, que são mais difíceis de prevenir. Mas estas causas, mesmo o coração, em algumas situações, é ele a causa do AVC. 25% dos doentes que têm AVCs é porque realmente há uma arritmia e desloca o síndrome do coração para o cérebro. Esses doentes que têm a história que ficamos, que aceitam fazer uma medicação, que é tomar um medicamento, que é para ter o sangue fino, para evitar que eles tenham acidentes vasculares cerebrais. Portanto, eu acho que essa é a grande mensagem.
Muito bem.
E por outro lado, perante os sintomas da AVC, o doente não deve hesitar e o doente deve ligar ao 112 para que seja oferecido o tratamento do AVC num tempo útil e num tempo em que realmente as sequelas sejam mínimas.
Dr. João Brume, acho que ficámos com os principais pontos. Agradecemos ter estado aqui um pouco connosco a falar então sobre este tema tão importante e até uma próxima.
Tá, muitíssimo obrigado.
Muito obrigada. Obrigada. Aos nossos ouvintes que nos apanharam aqui a meio e ficaram um bocadinho sem saber de que é que se tratava, estivemos aqui à conversa então com o Dr. João Brume Silveira, médico coordenador nacional do Stand Safe Alive e da campanha Cada Segundo Conta, portanto a falar aqui sobre o AVC em concreto, o acidente vascular cerebral, e é sobre este tema que poderá voltar a ouvir se quiser então também indo ao nosso site, vai lá poder encontrar então esta conversa no âmbito do Dia Nacional do Doente com AVC. Continuo com a Regional do Centro.